Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 36ª sessão ordinária do ano de 2014, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente. Convidamos o senhor vereador Paulino Florencio Pinto para a leitura da Bíblia.
De repente, a minha justiça chegará. Minha salvação vai aparecer. Meu braço fará justiça ao povo. As ilhas em mim terão esperança e contarão com meus braços.
Colocamos em votação a ata da 35ª sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passaremos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício número 200 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 135/2014, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria de Educação que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Região Grande São Paulo, Área Sorocaba. Convite. A Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Jorrei Center Piedade, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para prestigiarem o Dai Jorrei Kai, Grande Encontro da Luz na cidade de Piedade, dia 22 de novembro de 2014, das 10 às 18 horas, na rua Rui Barbosa, número 59, Centro de Piedade. Atenciosamente, Jorziel Silva Ferreira, ministro responsável da área de Sorocaba.
Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 144. Solicita informações entre bairros atendidos pelo caminhão Pipa. Senhora Presidente, no dia 2 de outubro de 2014, o Executivo respondeu ao requerimento número 124, de autoria dos vereadores Wagner Satoru Momoshima, Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, Geraldo Pinto Camargo Filho e Paulino Florencio Pinto, a respeito do relatório dos bairros atendidos pela Prefeitura com caminhão Pipa. Ao analisar a resposta do documento, constatei que na lista constam bairros que até então nosso mandato já considerava atendido pela rede de água da Sabesp e que não utilizam mais o caminhão Pipa. São eles, bairro Jardim Secol, Campininha e parte dos Ortizes. Diante disso, e para melhor esclarecimento, requeiro à mesa, ouvido o Grégio Plenário, e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando que nos informe se a resposta ao requerimento 124/2014 é a atual lista dos bairros atendidos. Caso a lista recebida pela Casa de Lei esteja desatualizada, que por gentileza nos envie um relatório atual. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 145/2014. Solicita informações sobre a rede de energia elétrica na Rua 6, bairro dos Moreiras. Senhora Presidente, a Rua 6, o bairro dos Moreiras, é bastante populosa e conta com rede de energia elétrica em boa parte de sua extensão. No entanto, cerca de 10 moradias sofrem pela falta de complementação da rede, tendo que, desta forma, improvisar o padrão em uma distância considerável das casas, o que vem causando sérios problemas na qualidade da energia recebida nas residências. Desta forma, e compreendendo o excelente trabalho desenvolvido pela Electro, requeiro à mesa o vídeo-eglésio plenário e, atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a gerência dessa conceituada empresa, solicitando as seguintes informações. Primeiro, a Electro tem conhecimento dos fatos narrados por esse requerimento? Segundo, a Electro tem projeto de fazer a extensão de rede no referido local? Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 10 de novembro de 2014. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 146/2014. Solicita informações sobre melhorias a serem realizadas no bairro dos Moreiras. Senhora Presidente, em reunião do programa Prefeitura Vai ao Bairro, realizada no mês de agosto de 2014 no bairro dos Moreiras, a prefeita garantiu aos moradores que em breve a Rua 12 estaria recebendo melhorias, haja vista que o local se encontra em péssimo estado de conservação e por hora intransitável. Diante da cobrança dos moradores, pois já se passaram 4 meses e os serviços ainda não ocorreram, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando informações acerca do assunto, para que nosso mandato possa levar dados oficiais aos moradores do local. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 10 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 147/2014. Solicita informações sobre emenda orçamentária referente ao programa de castração de cães e gatos. Senhora Presidente, no Orçamento Geral do Município 2013-2014, foi apresentado, votado e aprovado em plenário uma emenda orçamentária anual no valor de R$ 120 mil, reais, com o intuito de se disponibilizar o programa de castração de cães e gatos junto às famílias de baixa renda. No entanto, mesmo com o compromisso assumido pelo Executivo em reunião na Câmara Municipal de que as emendas dos vereadores seriam executadas, até agora, próximo de votar o orçamento 2014-2015, não recebemos a notícia de que esse recurso tenha sido investido para que o programa fosse dado implementado. Entendo a importância desse programa para a cidade, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando uma posição oficial sobre o assunto, para que possamos responder às indagações da população. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 10 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 148/2014. Senhora Presidente, considerando a fiscalização do Tribunal de Contas de São Paulo, tendo em vista as questões relacionadas à merenda escolar do município, considerando que esse fato gerou preocupação a todos nas últimas semanas, considerando a matéria veiculada pelo jornal Folha de Piedade, edição de 31 de outubro de 2014, número 435, considerando que o texto da matéria traz informações importantes e que nos remete ao histórico de problemas semelhantes na gestão anterior, considerando que é perceptível, tanto na atual gestão quanto na gestão anterior, a falta de fiscalização e acompanhamento por parte da administração pública, considerando que, na matéria, a Diretoria de Educação garantiu que tinha conhecimento dos fatos apontados pelo Ministério Público, considerando que, neste caso, corre o risco de uma possível omissão de não ter sido resolvido a situação em tempo, ou mesmo que houvesse a prevenção para que o fato não ocorresse. Considerando que, em resposta ao jornal, a diretora de educação não deixou claro a quem cabe, dentro da diretoria da educação, o acompanhamento e a fiscalização junto à merenda. Considerando que os fatos devem ser acompanhados e as respostas chegar ao conhecimento de todos, solicito, junto à prefeita municipal, que nos forneça dados, todos os documentos que façam parte das justificativas e prazos encaminhados ao Ministério Público. Nos envie também o relatório do Ministério Público em relação às questões da merenda. Informe a quem cabe, de fato, a obrigação da fiscalização e acompanhamento na Diretoria de Educação e nos forneça também cópias de documentos referente à sindicância para acompanharmos a situação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 149/2014. Solicita informações sobre denúncia de ato em prejuízo ao direito do funcionário público. Senhora Presidente, no dia 24 de outubro de 2014, o jornal Folha de Piedade, edição número 434, trouxe matéria dando conta de denúncias, tendo em vista os servidores públicos municipais que trabalharam nas eleições e deveriam compensar o dia trabalhado no dia 15 de outubro, ou seja, em dia de ponto facultativo. Mas, de acordo com o artigo 98 da Lei 9.504/97, aqueles que forem nomeados para compor mesas receptoras, juntas eleitorais ou requisitados para auxiliar nas eleições serão dispensados do serviço, sem prejuízo de salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias da convocação. Diante do ocorrido e procurando sempre cumprir com o dever de vereador, que é fiscalizar os atos do Poder Executivo, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando relatório constando quais procedimentos já foram tomados pela Prefeitura para solucionar a situação e preservar o direito dos servidores públicos atingidos pela determinação da Diretoria de Educação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 150/2014. Requer informações sobre o programa Hiperdia. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal, pedindo que nos informe sobre o programa Hiperdia da Diretoria Municipal de Saúde. Primeiro, quais são os médicos que participam e atendem pelo programa? Segundo, quais os critérios para incluir pacientes nesse programa? Terceiro, com qual frequência os pacientes são atendidos? Quarto, a receita médica desses pacientes tem validade de quanto tempo? Justificativa. Após diversos questionamentos sobre esse programa, feitos por munícipes que são pacientes ou têm algum parente incluído nesses atendimentos, fazemos as indagações. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 10 de novembro de 2014, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 173/2014. Realizar limpeza na rede de águas pluviais na rua Adalto Tardelli, CDHU, Ayrton Senna. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de realizar a limpeza da rede de águas fluviais nas proximidades do número 12 da rua Adalto Tardelli, CDHU, Ayrton Senna. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 174/2014, realizar manutenção de ponte no bairro do Poço. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de realizar a manutenção de uma ponte existente no bairro do Poço em uma travessa, na altura do quilômetro 3 da Estrada dos Lavradores, no sentido do bairro dos Godinhos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 175/2014. Disponibilizar um container de lixo nas proximidades de uma travessa da estrada de acesso ao bairro Capela de São Roque. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de disponibilizar um container de lixo na entrada da propriedade conhecida como do senhor Cláudio Leiteiro, localizada nas proximidades de uma travessa da estrada de acesso ao bairro Capela de São Roque. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 176, 2014. Seja denominada Estrada Vicinal Lázaro Prestes de Oliveira. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, solicitamos que encaminhe a esta casa projeto de lei, dando denominação de Estrada Vicinal Lázaro Prestes de Oliveira, a estrada com início na PDD 275, no bairro dos Prestes, e que chegue até o final da PDD 384, atendendo a antiga reivindicação dos moradores dessa localidade. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 177, 2014. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar cobertura na quadra e instalar um playground no CDHU Ayrton Senna. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação número 178, construção de playground na escola Etelvino Joaquim Rodrigues. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de construir um playground na escola Etelvino Joaquim Rodrigues, no bairro do Douradinho. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação número 179, indica a elaboração de projeto de lei referente aos veículos ciclomotores existentes no município, propondo o seu cadastro e outras providências. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja estudada a possibilidade da criação de um projeto de lei que visa implantar o cadastro e definir formas e responsabilidades na fiscalização de veículos ciclomotores no município de Piedade, de modo a auxiliar em sua elaboração, encaminho em anexo cópia de legislação do município de Recife, Pernambuco, que versa sobre o tema. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de novembro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira e Alexandre Mauro Freire Gomes. Indicação número 180, indica a realização de evento esportivo no município. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente a possibilidade da realização de um evento esportivo no município. Uma corrida de pedestres com modalidades caminhada 5 km e corrida 15 km. Aproveito a oportunidade para sugerir que o evento em questão seja planejado de forma a ser realizado em uma data fixa a cada ano, permitindo que no futuro ela seja integrada ao calendário oficial de eventos do município. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 10 de novembro de 2014, vereador Adilson Castanho. Indicação número 181, 2014. Manutenção dos sanitários do Terminal Rodoviário de Piedade. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja determinado ao setor competente no sentido de fazer manutenção dos sanitários do Terminal Rodoviário de Piedade. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 10 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 182, 2014. Implantar área de esporte e lazer no bairro dos Cotianos. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja determinado ao setor competente, solicito estudos no intuito de implantar área de esporte e lazer no bairro dos Cotianos. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 10 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 183, 2014. Instalação de um container de lixo na segunda entrada, à direita do bairro da Serra, próximo à escola desativada. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, solicito instalação de um container de lixo na segunda entrada, à direita do bairro da Serra, próximo à escola desativada. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 10 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 184, 2014. Instalação de rede de água encanada no bairro Barreiro. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de encaminhar junto à Sabesp pedido de instalação de rede de água encanada para o bairro do Barreiro. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 10 de novembro de 2014, vereador Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Geraldo Pinto de Camargo.
Quero saudar o novo presidente desta Casa Legislativa, saudar a presença do vice-prefeito da cidade, senhor Reinaldo, nobres colegas vereadores, população presente no dia de hoje, imprensa, meu boa noite a todos. Novo presidente, inicio a minha fala de hoje falando sobre a possibilidade de novos recursos a serem investidos na saúde pública da nossa cidade. No último sábado, dia 1 do 11, passei o dia na cidade de São Bernardo do Campo, em reunião com o mandato do deputado federal Vicentinho, onde levei a solicitação, o nosso pedido de recursos para serem investidos na modernização do posto de saúde do bairro do Vila Moraes, bairro Vila Moraes Pintos. Naquela ocasião, presidente, defendi junto ao deputado e sua equipe de que o bairro Vila Moraes é um dos maiores núcleos urbanos da nossa cidade, e que sofre pelo afastamento da administração pública junto àquela comunidade, e de que o posto de saúde atende não só o bairro Vila Moraes, mas diversos outros bairros vizinhos. Reafirmei também, senhor presidente, a necessidade desses recursos para serem investidos na modernização do posto de saúde do bairro, e de que devem ser incluídos com urgência no Orçamento Federal 2014, para ser implementado em 2015, que será votado no Congresso Nacional nos próximos dias, e se aprovado, estarem à disposição da nossa cidade no orçamento, no próximo orçamento do ano que vem, 2015. Senhor presidente, as emendas orçamentárias serão disponibilizadas de forma impositiva no próximo ano, ou seja, sendo aprovada, não corre o risco de serem contingenciadas ou mesmo de serem empenhadas, não serem empenhadas. Obrigatoriamente se tornarão recursos, e isso vai ajudar muito as cidades que dependem de investimento, como sabe o nome o vice-prefeito presente, as cidades pequenas dependem de recursos de emendas orçamentárias, né? E serão obrigadas a se tornarão recursos. E isso vai ajudar muito as cidades que dependem desse investimento de emenda parlamentar e para obras de infraestrutura, saúde, esporte, entre outras. Como sabemos, e já tivemos uma diversidade de casos aqui em nossa cidade, muitas vezes lutamos pelos recursos e eles são aprovados pelo Congresso e por uma decisão da Presidência da República, muitas vezes, os recursos acabam sendo cortados e não são liberados. Em 2015, a tendência é de que os recursos que forem aprovados obrigatoriamente serão liberados e efetivamente serão aplicados. Fiquei bastante motivado, pois a primeira etapa já foi vencida. O deputado Vicentinho e sua equipe acatou a nossa reivindicação e incluiu no orçamento 2014 e 2015 valores na ordem de R$500.000, R$500.000, para a modernização do posto de saúde do bairro do Vila Moraes. E por saber da necessidade dessa obra, eu tenho convicção de que a prefeita, o vice-prefeito e toda a equipe vai acolher essa boa notícia e de que no ano que vem, 2015, vai se empenhar para que o posto de saúde do bairro do Vila Moraes ganhe uma reformulação geral, se adequando ao tamanho e à necessidade do bairro e daquela região que tanto necessita de investimentos do nosso governo municipal, estadual e também do governo federal. Senhor presidente, outro assunto que trago para esta tribuna, e que não, obviamente que não poderia deixar de fazê-lo pelo alto grau de preocupação que o assunto despertou nas últimas semanas, não só a todos nós vereadores, mas para toda a população de Piedade e a toda a rede municipal da educação, é sobre as recentes denúncias do Tribunal de Contas sobre a questão da merenda escolar da nossa cidade. Não podemos, de forma alguma, passar alheio a essa situação, até porque nobre vereador Adilson, nobre vereador Norton sabe, nobre presidente, esse tema já foi motivo de intenso debate nesse plenário, na gestão passada e no início desta atual gestão, do qual foi denunciado e competentemente investigado, liderado pelos nobres colegas Adilson Castanho e vereador Norton, pelo qual tenho o maior respeito e sempre admiro o trabalho de ambos, tendo em vista as questões relacionadas sempre à área da educação, e tenho certeza que, mais uma vez, eles estarão trabalhando no tema e averiguando essa situação, pois eles trazem uma excelente experiência no assunto por terem se dedicado anteriormente, em outras ocasiões, a outros casos idênticos a esse. Me recordo que na gestão passada, as denúncias pelos descuidos com a merenda foi amplamente debatido e denunciado, e de que o trabalho do Legislativo, liderado pelos dois colegas vereadores, foi fundamental para o esclarecimento, vereador Adilson, vereador Norton, para o esclarecimento e encaminhamentos, e de que esses trabalhos foram tema de reuniões junto aos vereadores, foram direcionamentos junto aos vereadores dessa Casa de Leis, inclusive na gestão passada e na atual gestão. O jornal Folha de Piedade traz também em suas páginas, da edição número 435, de 31 de outubro, matéria completa, falando das possíveis irregularidades encontradas na merenda, o que chama a atenção, particularmente, e pode ser observado claramente, tanto na matéria quanto na denúncia do Tribunal de Contas, é a falta de gestão total. Falta total de fiscalização que deveriam ser gerida e executada pela Diretoria da Educação, que não por acaso disse na matéria saber de tudo, mas não teve a iniciativa para resolver as pendências e colocou o executivo, ou atual executivo, mais uma vez, em situação delicadíssima. Diferente daquilo que muitos esperavam, tenho certeza eu, até semana passada nós não usamos a tribuna por um fato aqui regimental, diferente daquilo que muitos esperavam que eu viesse aqui até essa tribuna para criticar, nobre presidente, Vossa Excelência é testemunha, nobres colegas da situação são testemunhas, não farei isso, até porque não é essa a intenção da oposição, procurar erros, mas sim observar os erros e propor as devidas soluções. Mesmo sabendo da rejeição que a diretora da educação tem dentro da própria rede, pois o mais prejudicado com a situação desse caso, de caso como esse, é a própria população, e são também os alunos, as mães, as gestoras, enfim, os profissionais da educação que tiveram, por essa mesma gestora e com o aval do executivo, o corte da possibilidade de se alimentarem da merenda escolar junto com os alunos, que até hoje é uma marca extremamente negativa, é um carimbo marcante na gestão da prefeita Maria Vicentina. E diante de tudo isso, e diante, neste caso, o executivo e a diretoria da educação joga, e neste caso em especial, não adianta, neste caso em especial, o executivo e a diretora da educação jogar toda a responsabilidade dos fatos narrados, tanto pelo Tribunal de Contas, quanto pela empresa, tanto pelo Tribunal de Contas, quanto pelo jornal, jogar toda a responsabilidade na empresa contratada, pois fica claro de que a fiscalização cabe tão e exclusivamente à diretoria da educação e de que a responsabilidade neste fato também é compartilhada. Fica mais do que claro a todos de que neste caso faltou gestão, faltou cuidado, faltou também organização. Uma das sugestões deste vereador é para que a Câmara Municipal também possa contribuir com essa situação, que a Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social desta Casa de Leis, composta pelos meus queridos amigos, nobres colegas vereadores Samuel, que é da área de educação, vereador Paulinho e o vereador Ovídio, possam acompanhar a resolução desse caso, visitar as escolas, acompanhar a adequação das cozinhas, conforme aponta o Ministério Público de São Paulo, onde determina prazos para que a Prefeitura se adeque e pede explicação junto aos responsáveis. Cabe neste momento a quem deve, por obrigação do cargo, gerir esse contratempo denunciado pelo Ministério Público e divulgado pelo jornal Folha de Piedade e verificar de que a máquina pública pertence ao povo e de que deve ser tratada com respeito, com diálogo, com todo carinho e com todo cuidado e de que os apontamentos feitos não são nada pessoal, como a gestora da educação insiste em dizer e propagar na sua própria rede e dentro da administração pública. Mas os apontamentos feitos pelos vereadores são base do trabalho do Legislativo e que os vereadores foram eleitos pelo povo exatamente para isso, que entre nossas obrigações está a de fiscalizar. Diferente do cargo de gestora da educação, que não é eleita pelo povo, e sim comissionada pelo executivo. Portanto, o mesmo respeito que se deve ao povo, deve também aos vereadores em seus atos de fiscalizar, que é um ato determinado pelo povo que nos elegeu. Logo após a todo esse impasse, a todo esse contratempo, coincidiu, logo após a divulgação dos fatos, coincidiu a uma reunião que tive com a prefeita e com uma comitiva de secretários municipais de uma cidade da Grande São Paulo, para discutir assuntos referentes a possível compra direta de alimentos da nossa agricultura familiar por essa cidade, junto aos nobres agricultores. Tive a oportunidade de conversar com a prefeita, e embora rapidamente, sobre esse assunto específico, só para terminar, na presidente. E vi a angústia da prefeita, muito grande, e a vontade do executivo, da prefeita, em resolver mais que imediatamente a situação. E percebi claramente, nova presidente, como ela está incomodada e chateada pelo ocorrido. Na conversa, ela se mostra empenhada em tomar as decisões, as devidas providências, e espero que ela faça isso imediatamente. E espero ainda de que a resposta à população, aos pais e mães de alunos e aos profissionais da educação seja anunciada em breve, para que tudo se resolva da melhor forma possível. Era isso, nova presidente. Meu muito obrigado a todos, meu muito obrigado a todos os vereadores por ouvirem a nossa palavra.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, antes de iniciar minha fala, quero agradecer e parabenizar a participação de todos, na grande maioria, funcionários, pessoas que colaboram com o desenvolvimento do nosso município. É muito bom ver essa casa cheia, porque aqui está o destino do nosso município, e muito mais de todos que trabalham na administração pública e verdadeiramente são as pessoas que elevam o nome do nosso município, né, que estão aí de sol a sol, trabalhando, lutando pelo bem da nossa querida e amada Piedade. Quero também aqui agradecer, foram unidas duas indicações da minha autoria, mas eu tenho conhecimento que essas duas indicações foram atendidas. Nós tivemos aí um período onde não foram lidas as indicações, né? Teve um feriado e também uma sessão de Câmara atípica, mas essas duas indicações foram atendidas. Uma delas é a ponte ali no bairro do Poço e também a limpeza na galeria de águas fluviais ali no bairro Ayrton Senna. Então, fica o meu agradecimento à administração. Também me traz a essa tribuna a questão da reforma ali do mercado municipal, né? Uma conquista do município, mas eu tenho acompanhado desde o início, desde o comprometimento do deputado Edmir Chedid com a emenda para a reforma daquele espaço, e como iniciou, o município também contratou uma mão de obra para desenvolver o projeto de reforma, na verdade uma pequena reforma, né, troca de telhados e algumas adequações e também pintura. Mas infelizmente, ao visitar o local, fui surpreendido desagradavelmente pela situação da execução daquele serviço. Estive ali no final de semana e verdadeiramente, gente, eu falo até com conhecimento de causa, porque também sou do ramo, trabalho com construção civil, é vergonhoso o serviço que foi feito ali. Não consigo entender, você olha da rua, você não sabe se é uma construção ou se é uma curva de nível, porque sinceramente as paredes são assim. E como foi um projeto que eu acompanhei desde o início, eu tinha total conhecimento e lembrava perfeitamente da forma que era para ser executada. Logicamente que é uma adequação, mas não necessariamente uma adequação tem que ser um serviço vergonhoso daquele, né? O projeto inicial ele previa umas escalas, como se fizesse uma escama, box por box, e obviamente que quebraria aquela má impressão que se dá, porque você olha, é uma curva. Quem passa ali pode observar. Mas estive no local, liguei para a diretora de obras, responsável pela reforma daquele espaço, e ela também foi disposta. Na parte da tarde já marcou uma reunião com o responsável da empresa. Tiveram lá presente duas pessoas, não me lembro o nome, mas representantes da empresa. Um estudante de engenharia, segundo ele, e o proprietário da empresa. A gente é tão simples a ponto de entender que um pedreiro, tranquilamente, em sã consciência, com conhecimento de causa, ele saberia desenvolver aquele trabalho. Mas, infelizmente, chegou ao ponto e agora, em fase de pintura que já está, foi acertado no momento lá que será mexido em todo aquele trabalho já feito com pintura, vai ter que quebrar, vai ter que fazer embolo de parede e tentar melhorar aquilo. Ficou assumido por parte da empresa e foi o compromisso que a diretora de obras pediu naquele momento. O que é lamentável? Ali existiu tempo perdido, material desperdiçado, né? E o grande prejuízo para aquelas pessoas que ali trabalham, porque essa adequação vai mudar o prazo de entrega da obra, embora eles prometeram entregar no prazo, né? Mas eu acho bastante difícil se for realmente fazer a adequação necessária. Eu vou acompanhar ali dia a dia, porque fiz a denúncia, não nego, né? Estava ali o jornal Folha de Piedade presente, que tem coisas que é inadmissível. E são erros que não dá para admitir. Infelizmente, não dá para admitir. Né? Então, espero que isso daí seja solucionado de fato. Também foi falado aqui pelo nobre vereador Geraldinho a respeito dos problemas apresentados, do apontamento do Tribunal de Contas. Já estou sim acompanhando e vou acompanhar até o fim. Esse é o meu grande compromisso com a população, levar a verdade dos fatos. E a questão da merenda escolar, desde o início eu abracei essa causa e parece que as coisas vão acontecendo no desenvolver de uma administração. Existem coisas que nos chateiam, é verdade, mas nós estamos aqui, segundo também acompanhando na mesma documentação, a empresa responsável já prestou esclarecimentos, a gente sabe que era um período de transição, e vamos sim fiscalizar, ver se as cozinhas estão adequadas, se os equipamentos foram trocados. Esse é o nosso grande compromisso. Não sou eu técnico para falar se o alimento é de boa qualidade ou não, mas assim, eu olhando o conhecimento para isso eu tenho, né? Foi falado e a gente sabe, né, que temos que acompanhar mesmo. É um movimento bastante grande, é servir inúmeras refeições às crianças e nós temos que acompanhar, fazer uma força-tarefa, não deixar isso só a cargo da comissão que é responsável na casa, mas que é um trabalho de todos e da minha parte mais ainda, porque a minha filha também come desse alimento, ela estuda na rede municipal e é mais do que minha obrigação. Também o projeto da obrigatoriedade de estar ali estampado em cartazes, nas escolas, a questão do que será servido às crianças, né? O que será no dia a dia, o que terá para as crianças comer, é de minha autoria, simplificando a forma de falar. O cardápio alimentar foi um projeto de lei da minha autoria, aprovado por essa casa. E eu vou acompanhar e já estou acompanhando. Tenho meu total apoio e, como bem disse o nobre vereador Geraldinho, é uma situação que não temos e nunca vamos fazer uso político dessa situação, porque envolve alimento e o alimento é para as nossas crianças. Essa é a minha fala até esse momento. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Lei. Gostaria apenas de fazer um comentário também a respeito da merenda. Tanto o nobre colega Geraldo como a Dilson, eu estou também acompanhando as respostas que o Tribunal de Contas fez os apontamentos, fez uma vistoria em fevereiro, na época do carnaval, e realmente encontraram alguns alimentos, se não me engano, eram algumas verduras e algumas melancias que estavam sendo descartados quando chegou a uma equipe do Tribunal de Contas para fazer uma vistoria. Eu coloco com o nobre Geraldo, com o colega Geraldo, que colocou a importância de um diretor do município, principalmente a diretora de educação, de assumir que realmente isso aconteceu, o que não aconteceu na legislatura passada, porque todas as nossas indicações, indagações, segundo a antiga diretora, não procedia. Diz que não tinha problema nenhum com a alimentação, estava tudo certo, a alimentação estava tudo nos conformes, não tinha alimento vencido, não tinha nada. E nós conseguimos colocar e provar que tinha, realmente tinha o que a gente estava apontando. Dessa vez, existe uma diferença. Esses alimentos estavam sendo descartados. Não estava sendo utilizado na merenda. No período do carnaval, que interromperam-se as aulas, realmente teve problema. Na segunda-feira, quando identificou que tinha problema, eles estavam todos armazenados do lado, não estava em estoque, estava do lado, aguardando serem recolhidos pela empresa. Essa é a diferença. Estragou? Estragou, concordo. Mas não ia ser colocado no prato das crianças. Uma outra coisa também que eu considero como mérito da nossa diretora de educação, dela assumir isso publicamente. Em entrevista com o jornal Folha de Piedade, ela apontou que tinha essas irregularidades, que o Tribunal de Contas estava indagando, que era a vez do município responder. Primeiramente, eles questionaram a empresa. A empresa, se não me engano, foi em abril que ela respondeu todas as indagações do Tribunal de Contas. Colocou o problema do azulejo, que estava trincado e estava com mofo, que a escola também já estava providenciando a reforma da parte das cozinhas de todas as escolas. Nós não podemos fazer isso tudo de uma vez só, o orçamento é pequeno, mas estava sendo feito. Então foi colocado. A responsabilidade dela, quanto diretora, ela assumiu. Eu não falo que isso é falta de gestão. Isso aí foi coragem dela de colocar que existe um problema e que esse problema está sendo solucionado. É isso que nós queremos para o nosso município. Obrigado, nobre presidente.
Ninguém mais? Não havendo nada mais a ser tratado, consultamos os vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Laudo Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de Lei nº 46 de 2013 do Executivo dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Piedade, transforma diretorias em secretarias, extingue, cria, mantém, redenomina diretorias, cria secretarias e cargos em comissão, apresenta organograma estrutural e dá outras providências. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Nobre presidente, só uma questão de ordem. Se me permite, nobres colegas, eu queria pedir, se for possível, nobre presidente, respeitando todo o processo, mas que seja lido os ofícios do sindicato, que estão anexos ao projeto, que nós tivemos a oportunidade de ter conhecimento, mas a grande maioria ainda não teve acesso porque foi anexado ao processo. Obrigado, nobre presidente.
Eu não recebi informação sobre isso, vereador. Eu estou seguindo a rotina.
Não, presidente, só por questão de ordem, eu só queria pedir a gentileza da senhora para fazer a leitura, para que o secretário possa fazer a leitura dos ofícios do sindicato.
Como que fica? Eu vou colocar em votação o pedido. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Foi protocolado. Protocolado da Câmara. Lê esse.
Lê
o que a Deus passou a
Erges.
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. Carta ofício ao excelentíssimo senhor vereador. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, representado pelo seu presidente, abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência em defesa da categoria expor e requerer. Conforme protocolo na Câmara Municipal de Piedade, nos dias 1 e 2 de abril de 2014, ofícios número 9 e 14 desse sindicato de classe, que por ora acreditamos ter sido levado em consideração pelos vereadores junto ao projeto de lei número 46/2013, que trata sobre alterações na estrutura organizacional e administrativa dos funcionários públicos municipais. Esta entidade representativa de classe reafirma a sua indignação com o referido projeto de lei, que para regular a estrutura organizacional está dando prioridade à valorização dos funcionários ocupantes dos cargos de confiança desse executivo, deixando os demais funcionários, na sua grande maioria, que além de efetivos e que contam com um longo tempo de serviço prestado junto à prefeitura, sem nenhuma adoção de providências, portanto, de forma discriminatória. Vale ressaltar que o descontentamento dos funcionários efetivos que aguardam a reforma administrativa de forma ampla é justa e patente e manifesta. Esta entidade representativa de classe vem sendo questionada sobre o referido projeto de lei. Portanto, está informando e esclarecendo a categoria para avaliação de ato administrativo em discussão. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade requer que seja encaminhado um projeto para a reestruturação por completo, atendendo a todos os funcionários públicos, e não somente a uma parcela privilegiada. Porém, houve compromisso desse executivo em colocar o projeto de lei da reforma administrativa para apreciação e participação dos trabalhadores e o acompanhamento desse sindicato, fato que, desrespeitosamente, não ocorreu. Mais uma vez, caem por terra todas as expectativas e motivações dos servidores públicos municipais com a atual gestão, pois percebem desrespeito a toda a categoria, ao impor um projeto de lei sem a participação coletiva dos interessados. Nesta carta ofício, ressaltamos, desde já, nossa costumeira disposição para o desenvolvimento do projeto de lei da reforma administrativa, dentro dos princípios da lealdade e boa-fé, e afirmamos também que a mobilização desse sindicato deve aumentar nos próximos dias, pois estaremos em defesa dos servidores públicos e, se necessário, for fazer valer as ações previstas no artigo 3º da Lei 7.783/89, a Lei de Greve. Diante o exposto, os funcionários públicos municipais, através desta entidade de classe que representa toda a categoria, vem pedir encarecidamente para que o excelentíssimo vereador vote contrário ao projeto de lei número 46/2013, que tramita na Câmara Municipal de Piedade, respeitando a vontade dos funcionários públicos municipais e mostrando compromisso com os trabalhadores da Prefeitura Municipal de Piedade. Piedade, 6 de novembro de 2014, Antônio Marcos Fernandes, presidente.
Em discussão, o projeto. Nossa, já não leu?
Esse aí não era.
Esse não está nem juntado no processo. É o ofício da Lideus?
É isso.
A Lideus está ali.
É isso que eu falei.
Isso é só um comunicado.
Aliás, tem dois. Tem o 14 e tem o 9.
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, ofício número 14 de 2014. Senhora Presidente da Câmara dos Vereadores de Piedade. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade, representado por sua presidente infracinada, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência em defesa da categoria expor e requerer. Encontra-se na Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei número 20 de 2013, que dispõe sobre as alterações na estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo do município em criação de cargos e salários, objeto de apreciação e aprovação na Câmara Municipal. Consigne-se que há tempos o Executivo promete reforma administrativa com valorização dos funcionários, comprometendo-se a abrir apreciação e discussão através desse sindicato representante de classe, não tendo cumprido até a presente data. Porém, enviou o projeto de lei que regulamenta os cargos e salários dos funcionários ocupantes dos cargos de confiança, deixando os demais funcionários, que além de efetivos, com tempo de serviço longo, sem nenhuma adoção de providências, portanto, de forma discriminatória. Essa entidade representativa de classe, não concordando com a medida adotada pelo Executivo, enviou o ofício número 9 de 2014, protocolo 3461, datado de 1 de 4 de 2014, que segue em anexo, contestando a medida administrativa adotada, requerendo o envio da reforma administrativa dos demais funcionários claramente, que após apreciação e discussão pelo sindicato, para ser apreciado juntamente com o projeto de lei que se encontra nessa Câmara de Vereadores. Assim, diante do exposto, requer que essa Câmara dos Vereadores não aprove o projeto de lei sob número 20 de 2013, permanecendo no aguardo o envio do projeto de lei para a reforma administrativa, envolvendo os demais funcionários, seguindo assim os preceitos constitucionais, bem como os preceitos éticos e morais. Respeitosamente, Piedade, 1º de abril de 2014, Nidelcio Rodrigues, presidente. Ofício número 9, 2014, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Senhora Prefeita.
Esse é para a Prefeita. Vai ler também?
É o mesmo.
Os pareceres.
Então, eu posso ler o parecer jurídico? Está aqui?
Vai ler o parecer jurídico.
Leitura do parecer do CEPAM, que é a Fundação Prefeito Faria Lima, Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal. Parecer CEPAM número 30.154. Câmara Municipal. Indagações sobre projeto de lei do Poder Executivo. O Poder Legislativo faz questionamentos sobre projeto de lei que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Piedade. Consulta. A presidente da Câmara Municipal de Piedade, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, solicita-nos parecer o projeto de lei sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal, indagando. É correto reunir em uma única pasta temas sociais que devem ter tratamento administrativo diferenciado como educação, cultura, esporte, lazer? O mesmo que se diga no que diz respeito a obras, urbanismo e habitação, cujo planejamento e diretrizes devem ser diferenciadas pela administração, até para efeito de controle financeiro orçamentário. É correto a criação de duas secretarias, uma visando desenvolvimento social e outra desenvolvimento econômico, que deverão importar os gastos excessivos se, na verdade, não há como desvincular-se o crescimento social com o crescimento econômico? Ou seja, os objetivos da administração não poderiam estar concentrados em apenas uma secretaria, a de desenvolvimento social e econômico? Parecer. Inicialmente, cabe-nos observar que o Poder Executivo tem a competência legal e constitucional de organizar as suas unidades administrativas de acordo com as suas necessidades e o real interesse público, buscando uma forma mais eficiente e eficaz para gerir os serviços públicos e objetivando melhor atender a população. A. Não vemos nenhum impedimento, no âmbito da reestruturação administrativa, à transformação de diretorias em secretarias, desde que no projeto de lei conste claramente a competência de cada pasta e suas respectivas unidades administrativas, que devem, inclusive, compor o organograma da prefeitura e de cada secretaria. B. Alertamos para o fato de que também haverá uma transformação do gestor das secretarias, passando de diretores para secretário municipal, que são classificados como agentes políticos. Devido a esta modificação, terão sua remuneração, subsídios, fixado pela Câmara Municipal, da mesma forma que o faz para os vereadores, prefeito e vice-prefeito. No nosso entender, um ato positivo, pois permitirá que a edilidade participe diretamente na fixação de despesas do Executivo. C. Entendemos também que a gestão de políticas públicas voltadas à educação, cultura, esporte e lazer numa única secretaria não ocasiona nenhum problema à administração. Pelo contrário, está agrupando serviços que são afins e complementares sob a responsabilidade de um único gestor, além de economia de recursos, uma vez que a proposta contempla a concentração de pastas em lugar de haver várias pastas tratando de assuntos correlatos. D. A mesma observação feita acima se aplica aos questionamentos sobre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação. Os serviços são correlatos. Quando o município, por exemplo, desenvolve um projeto de construção de casas populares, essas três áreas têm que trabalhar em total parceria, desde a escolha do local, a elaboração do projeto, a infraestrutura e etc. E, quanto à criação das secretarias de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, há de se observar a competência estabelecida no projeto de lei para cada uma. A princípio, entendemos que a Secretaria de Desenvolvimento Social vai desenvolver a política pública de assistência social no município, atendendo aos programas sociais criados, recomendados pelo governo federal e estadual, tais como combate à pobreza, à discriminação racial, de cor ou de gênero, às drogas e outros estabelecidos por convênios ou projetos específicos. Aqui, sim, entendemos que a conotação do desenvolvimento econômico é totalmente diferente. O foco é desenvolvimento econômico do município, com ações voltadas ao crescimento industrial e do comércio do município, visando a geração de empregos e renda. Com a criação de distrito industrial, cooperativas e outras ações que proporcionem o seu crescimento econômico. F. Por fim, esclarecemos que todas as secretarias, independentemente de sua área de atuação, devem ser geridas de forma integrada, descentralizada e participativa, objetivando atingir as metas e o plano de governo estabelecido para a cidade. G. O ordenamento da despesa e o controle financeiro e orçamentário serão executados normalmente, como tem sido atualmente pelo seu órgão específico, pela secretaria que tem essa competência. Ressaltando novamente que a competência de cada unidade administrativa tem que constar de forma clara e objetiva no texto do projeto de lei. Sob a ótica jurídica, nada a opor ao projeto de lei no que respeita à iniciativa, uma vez que a mesma se insere na competência privativa do chefe do Executivo, conforme apontado acima e determinado na Constituição Federal, em seu artigo 61, parágrafo 1º, letras A e B. Com relação às questões atinentes à despesa gerada com as alterações propostas, comungamos do mesmo entendimento expresso no bem lançado parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, alertando para a necessidade de examinar esse aspecto a fim de avaliar a pertinência das modificações. Após tais avaliações, será possível deliberar sobre o mérito do projeto de lei que somente essa Casa poderá fazê-lo. É o parecer. São Paulo, 2 de junho de 2014, Márcia Dias, técnico, Mariana Moreira, coordenadora de assistência jurídica. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 46/2013. Dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura do município de Piedade. Transforma diretorias em secretarias. Extingue, cria, mantém e redenomina diretorias. Cria secretarias e cargos em comissão. Apresenta organograma estrutural e dá outras providências. Breve relatório. Trata-se de projeto de lei encaminhado ao Legislativo pela nobre chefe do Executivo, versando sobre alterações na estrutura organizacional da administração municipal, tendo como principal elemento inovador a criação de secretarias municipais através da transformação das diretorias existentes. A mensagem enfatiza que a iniciativa visa atender à necessidade de adequações na estrutura administrativa, tendo como meta oferecer maior eficiência no atendimento da demanda da população, visto que atualmente a gestão municipal, organizada somente por diretorias, se mostra centralizada na pessoa da prefeita, desde as decisões mais importantes até para as mais corriqueiras, devido ao nível de autoridade estabelecido pela estrutura organizacional. Esclarece ainda que outros municípios, inclusive aqueles com menor densidade populacional, tais mudanças já ocorreram, fazendo breves considerações sobre as pastas a serem criadas e solicitando a aprovação da proposta, bem como seja a mesma apreciada no regime de urgência previsto no regimento interno da Casa. O projeto de lei foi encaminhado à Fundação Faria Lima, CEPAM, para o parecer, recebido em 5 de junho do corrente ano. Voto. Deve ser reconhecida a necessidade de se proceder à reformulação geral no âmbito da administração municipal. De fato, a sua estrutura encontra-se defasada e hoje, como reconhece a própria prefeita, está excessivamente centralizada nas suas decisões, o que não condiz com os princípios democráticos. Ao contrário, isso é algo próprio de regimes autoritários. Quanto ao projeto de lei em foco, cabe considerar que, primeiro, conquanto o projeto de lei enviado pela senhora Alcaide mencione a criação de nova estrutura organizacional da administração, O que se vê é simplesmente alterações em um determinado setor, ou seja, o que diz respeito ao funcionamento das diretorias que o projeto pretende alterar para transformar em secretarias. E os demais cargos e funções não serão contemplados, inexistindo, portanto, tratamento igual aos servidores em desconformidade com a pretensa reforma administrativa, o que provocou a indignação do sindicato representativo, expressa no ofício enviado a esta casa e encartado nos autos do projeto. Segundo, há uma grande preocupação no que tange ao suporte financeiro devido às transformações técnico-jurídicas pretendidas, uma vez que, segundo entendo, há o risco de que as despesas ultrapassem os limites fixados na Carta Magna e na legislação infraconstitucional, não tendo, no momento, a Câmara Municipal parâmetros corretos para, se transformado o projeto em lei, fixar adequadamente os subsídios. É imprescindível que o Poder Executivo esclareça a esta Casa qual a situação atual das finanças municipais no que diz respeito ao superávit primário e a tendência atual no que se refere à perspectiva de redução ou crescimento da receita. Terceiro, como se trata da criação de cargos submetidos, comissionados de natureza política administrativa e cuja fixação da remuneração é reservada ao legislativo do município, penso que este deveria ter sido consultado e até participado de alguma forma da elaboração e discussão da proposta, dado ao seu elevado alcance. Contudo, isso não ocorreu. O projeto de lei veio pronto e acabado para ser aprovado nesta casa. Até em razão desse fato, teme-se que o relatório de impacto orçamentário financeiro que acompanha o projeto de lei, exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, seja documento inábil, em desatenção às prescrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que nele não foram computados e nem poderiam ser os valores correspondentes à remuneração de secretários municipais, o que só ocorrerá a posteriori de eventual aprovação do projeto. 4. Não foi fixada nenhuma regra de transição, ou seja, o projeto de lei não estabelece diretrizes ou critérios norteadores no sentido de como ocorrerá a passagem do cargo de diretor para secretário, quais as formalidades essenciais que devem ser atendidas. 5. Entendo que seria muito mais viável que o município promovesse reestruturação da máquina administrativa de forma ampla, contemplando setores básicos e prioritários, e criando secretarias de forma gradativa, tendo por parâmetro áreas prioritárias, saúde, educação, desenvolvimento social e etc. Do que foi exposto diante das irregularidades acima apontadas, voto no sentido da rejeição do projeto de lei em tela. Dilson Castanho, presidente e relator. Acompanho o voto do relator, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Voto em apartado. Para melhor análise e elaboração do meu voto, referente ao projeto de lei número 46 de 2013, separei em 6 tópicos os assuntos que entendo primordiais. Primeiro, a estrutura organizacional. Trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo, encaminhado a este Legislativo, com o fito de promover adequações na estrutura administrativa da Prefeitura de Piedade. Nessa linha, analisando o projeto de lei, observo que a nova estrutura organizacional proposta com a criação das secretarias se fundamenta no aperfeiçoamento das ações da Prefeitura Municipal com o objetivo de proporcionar a desconcentração da administração, bem como da prestação dos serviços públicos, buscando oferecer uma maior eficiência e eficácia no atendimento das demandas de nossa população, em consonância com os princípios constitucionais da administração pública. A iniciativa do Executivo vem para corrigir uma necessidade administrativa que remonta, pelo menos, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Desde então, os municípios tiveram que se adequar à nova estrutura administrativa proposta pela Constituição ao longo dos anos. A maioria foi se adequando e criando sua estrutura com as secretarias. Dessa forma, não se trata apenas de alteração de um só setor, ou simplesmente mudar o nome de diretoria para secretaria. A título de exemplo, em todos os nossos municípios circunvizinhos, e também na maioria dos municípios do Estado de São Paulo, a criação das secretarias municipais já aconteceu. desde os maiores, como Sorocaba e Votorantim, até os menores, como Tapiraí e Pilar do Sul, possuem estrutura organizacional com secretarias. Ibiúna, Salto de Pirapora e outros municípios, além das nossas fronteiras, também possuem secretarias. Entendo que esse é o primeiro passo para a modernização da administração municipal, pois a estrutura atual já não atende mais às demandas da população, com a velocidade e a qualidade necessárias. A administração municipal há muito necessita dessa reforma. 2. O funcionalismo público. A reorganização vai possibilitar o segundo passo, que é a reforma da situação funcional dos servidores públicos da administração municipal. Nesse sentido, não há como reformar a carreira dos funcionários com a estrutura atual e depois criar as secretarias. É fundamental primeiro criar uma nova estrutura e, a partir daí, definir quais serão as novas diretrizes e os avanços possíveis a serem implantados na carreira dos servidores públicos municipais. A própria aprovação do projeto de lei, caso venha a acontecer, será um marco inicial para a mudança na carreira dos servidores, tendo em vista que seu artigo 58 do citado projeto de lei prevê o prazo máximo de 180 dias para a adequação das estruturas. Artigo 58. O Poder Executivo dispõe de um prazo máximo de até 180 dias contados a partir da publicação da presente lei para adequar as estruturas complementares internas e organizacionais das secretarias municipais e demais órgãos de assessoramento, em conformidade com as alterações introduzidas nesta lei. Além disso, o Executivo emitiu, no dia 31 de outubro de 2014, um comunicado oficial em que se compromete, acaso o projeto de lei 46/2013 seja aprovado, promover ampla discussão com servidores com o objetivo de promover os avanços necessários e possíveis à carreira do funcionalismo público municipal. Mais do que o compromisso, o artigo 58 obriga o Executivo a apresentar a reformulação da carreira dos servidores públicos municipais. Terceiro, o impacto financeiro. Sem a intenção de exercer influência sobre o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos desta Casa, mas que sirva como dados a serem observados, entendo que não há motivo para preocupações com a questão financeira, pois o subsídio não é objeto desse projeto. O subsídio vai ser escolhido em momento posterior, sendo atribuição do Legislativo. Nesse sentido, a discussão de valores propostos pode ser objeto de análise do Departamento Financeiro. E com estudos de impacto, o Legislativo vai decidir apenas sobre os valores possíveis, que não comprometam a saúde financeira do município. Ao elaborar o modelo administrativo do projeto, foi dada a devida importância à situação orçamentária do município de Piedade, para que haja controle das finanças públicas, com o estabelecimento de estruturas dinâmicas e eficientes, evitando o superdimensionamento da máquina administrativa, prejuízo aos servidores públicos municipais e qualquer contrariedade ao interesse público. 4. O projeto de transição. Sobre os critérios de nomeação dos secretários, o artigo 21 do projeto de lei bem elucida a questão. Artigo 21. Para os efeitos desta lei, todos os cargos por ela criados são em comissão de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, cujas nomeações poderão recair sobre as pessoas servidoras ou não do quadro funcional da prefeitura. Parágrafo único. O provimento desses cargos atendidos, critérios de especialidade e existência de recursos será providenciado de forma gradual, de acordo com as necessidades e interesses da administração. Sobre as regras de transição, elas estão previstas nas disposições finais e transitórias. As pastas criadas pela presente proposta legislativa darão continuidade à execução dos programas, projetos e atividades, bem como aos convênios, contratos e outros acordos que estavam sob a responsabilidade dos órgãos e entidades sucedidos, não havendo, portanto, nenhum prejuízo à continuidade dos serviços. 5. A competência. O projeto de lei é de competência exclusiva do Executivo, como bem define o artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, em seu inciso 4. Artigo 38. Compete privamente ao prefeito a iniciativa das leis que versem sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do município. Mesmo sendo de exclusividade do Executivo, a prefeita, com espírito democrático, propiciou para que os vereadores pudessem opinar. Eu estive presente junto com outros vereadores em pelo menos duas reuniões onde o Executivo deu oportunidades para que os vereadores presentes tirassem suas dúvidas e apresentassem sugestões. O presente projeto foi protocolado há mais de 10 meses em todas as oportunidades de discussão. Os técnicos do Executivo estiveram à disposição dos senhores vereadores. 6. Os pareceres do CEPAM e do Jurídico da Câmara Municipal. Cabe esclarecer que foi solicitado o parecer do Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal, CEPAM, e que o mesmo não encontrou nenhum impedimento legal para a aprovação do projeto conforme parecer número 30.154. Sob a ótica jurídica, nada a opor ao projeto de lei no que respeita à iniciativa, uma vez que a mesma se insere na competência privativa do chefe do Executivo, conforme apontado acima e determinado na Constituição Federal em seu artigo 61, parágrafo 1º, letras A e B. O Departamento Jurídico desta Casa de Leis também não encontrou nenhuma irregularidade ou inconstitucionalidade que impeça o projeto de aprovação. São dois pareceres de extrema relevância e que dão a certeza de que não há impedimentos técnicos no projeto. Diante de todo o exposto, não havendo impedimentos legais ou erros formais, e pela importância que o projeto representa no avanço da modernização da administração pública e na garantia de melhoria na carreira dos servidores, voto pela aprovação do presente projeto. Vereador Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 46, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Piedade, transforma diretorias em secretarias, extingue, cria, mantém e redomina diretorias, cria secretarias e cargos em comissão, apresenta organograma estrutural e dá outras providências. Relatório. O projeto de lei em tela, encaminhado à Câmara Municipal pela ilustre chefe do Executivo, trata, em síntese, de reorganização administrativa na Prefeitura Municipal, em especial versando sobre a criação de secretarias, além de distinguir, criar, manter e redominar diretorias já existentes, criando outros sim novos cargos em comissão. No que tange especificamente ao planejamento do crescimento econômico, a proposta traz uma inovação ao criar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com a incumbência de formular a política de desenvolvimento da economia no âmbito do município, atendendo à potencialidade local e às características locais, definindo estratégias que envolvam a participação dos setores produtivos da sociedade de forma democrática. Para atender os gastos necessários e o ajustamento deles às normas orçamentárias vigentes, o projeto autoriza o Executivo a remanejar dotações orçamentárias. Acompanha o projeto os anexos 1, organograma estrutural, 2, cargos de provimento em comissão, agentes políticos, 3, cargos de provimento em comissão, diretorias, 4, cargos de provimento em comissão, assessoria, quadro de despesas com pessoal relativo ao exercício de 2013, quadro de despesas com pessoal relativo ao exercício de 2014, estimativa de impacto orçamentário financeiro, declaração do chefe do Executivo em cumprimento ao que determina o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013. Instata a oferecer o seu necessário entendimento sobre a proposta. O procurador jurídico desta municipalidade apontou a necessidade de complementação da documentação relativa à regularidade orçamentária e financeira, juntando-se à demonstração da estimativa do impacto orçamentário financeiro correspondente ao exercício de 2016. Nada tendo a opor quanto à legalidade e à constitucionalidade do projeto, uma vez sanada tal irregularidade. É o relatório em apertada síntese. Voto. Quanto ao aspecto financeiro e orçamentário, entendemos que o projeto de lei não oferece irregularidades, já que atendidas as prescrições da Lei Complementar nº 101 de 2000, instrumento jurídico que veio em boa hora com o objetivo de sanear as contas públicas, com a juntada de todos os documentos hábeis e necessários fornecidos pela diretoria financeira do município, não cabendo a esta comissão adentrar em área alheia, visto que sua competência, consoante norma regimental, artigo 50 da Resolução nº 1, que instituiu o regimento interno da Câmara, restringe-se a opinar apenas sobre o aspecto financeiro das proposições. De qualquer forma, no que diz respeito ao parecer da Comissão de Justiça, quando traz preocupações quanto à questão financeira do presente projeto de lei, invocamos as fundamentadas razões apresentadas no voto vencido do nobre vereador Norton Shio Nakayama. Em conclusão, e pelas razões expostas, voto favoravelmente ao projeto de lei número 46/2013, que, em síntese, cria secretarias no quadro de servidores da Prefeitura Municipal. Sala das Comissões, 7 de novembro de 2014, vereador Wagner Satoru Momoshima, relator. Acompanham o relator Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, e Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente.
Coloca em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, todos aqui presentes podem ver pelo acompanhamento do parecer o meu posicionamento em relação ao projeto de lei. Me posicionei contrariamente, não quero eu aqui influenciar nenhum companheiro vereador, mas quero aqui deixar claro o meu posicionamento. Uma das coisas que quero falar também, com todo o respeito que eu tenho ao nobre vereador Norto, que no momento em que me decidi, após todas as reuniões que nós tivemos, que também estive presente no gabinete, eu elaborei um parecer no qual o nobre vereador Geraldo me acompanhou. Segundo momento, o senhor me pediu cópia, né? E eu vejo que o parecer elaborado pelo senhor, na maioria das questões, ele vem direcionado em cima do meu parecer. Respeito, né? Mas não acho ético, me perdoe o meu posicionamento, porque trata-se de um parecer, e um parecer a gente defende e segue aquilo que nós pensamos. Com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, quero aqui de antemão já me desculpar, mas é o meu entendimento. Trata-se de um parecer e a comissão é feita por três membros, é composta por três membros, e cada um tem oportunidade de elaborar o seu parecer de acordo com o seu entendimento. Também, o motivo de eu ser contrário a esse projeto de lei não significa que eu sou contrário à administração. Fui eleito pela base com muito orgulho, tenho vergonha em momento nenhum sobre isso, mas o meu posicionamento sempre foi reto desde que me coloquei na vida pública. Eu trato de acordo ao meu entendimento e com a maior transparência possível, que eu sei que é o que todos os vereadores fazem. E quero relatar o porquê cheguei a esse posicionamento. Porque, por inúmeras vezes, inúmeros momentos, estive no gabinete da prefeita, estive também no jurídico da prefeitura, no qual foi citado, para que, se a gente quisesse, tivesse intenção de tirar esclarecimentos, buscar conhecimentos dentro do projeto, um projeto que ficou por 10 meses dentro dessa casa, né? Também me causa estranheza. Somente no último dia 31 saiu um comunicado aos funcionários no restante. Se tratando de plano de carreira, eu pude e acompanhei de perto e tive naquele momento a grande oportunidade de discutir o plano de carreira dos profissionais da educação que foi feito em nosso município. Veio o primeiro plano de carreira, me posicionei contrário. O prefeito à época teve um entendimento, retirou. Nós trouxemos a discussão a esta casa. Não digo que foi o melhor, mas procuramos, naquele momento, achar o melhor caminho para o servidor daquele segmento. Né? Todos sabem, a casa também estava cheia por inúmeras vezes, né? E nós discutimos realmente a necessidade. Pudemos formar turmas, grupos que colocavam a sua necessidade, né? E a gente tentou encaixar dentro do projeto de lei. Isso foi feito naquela ocasião. Por que que cito isso como exemplo? Porque para mim é a justificativa de que necessariamente tem que ter uma secretaria para depois se fazer a reestruturação de um todo, ela não é justificável, porque naquele momento era uma diretoria, como é até o dia de hoje, e foi feito a reestruturação dos profissionais do magistério. Então, eu entendo que isso não cabe como justificativa. Né? E o que eu sempre busquei dentro das reuniões é que, no mínimo, nós tivéssemos, no mínimo, os vereadores tivessem em mãos algo palpável que discutisse o plano de carreira num todo dentro da administração. Eu não tenho isso documentado, mas tenho aqui provas dos vereadores que nós participamos dessa reunião, no qual eu sou testemunha que, na maioria das vezes, todos os vereadores também tinham essa linha de pensamento, sempre preocupado com vocês, funcionários. É uma verdade, não vou ser eu leviano aqui, não sei do voto de ninguém, estou falando do meu voto, mas eu sou, réu confesso, que nos momentos de reuniões, as grandes preocupações dos vereadores era com todo de um funcionalismo. Enfim, se afunilou, o projeto está aqui para ser apreciado. Hoje é dia da votação. É diferente, mas a discussão foi ampla, é uma verdade. Né? Em alguns momentos nós também falamos, porque o cargo de secretário é um cargo de cunho político. É uma verdade, um secretário de governo, ele é escolhido para representar o município. Né? Em todas as esferas, na questão partidária, assim, o processo democrático de ser, né? A forma que tem que representar o nosso município. Então, fica bem claro o porquê que sou contrário ao projeto de lei falando dessa forma. Infelizmente, né, eu tentei e não fui atendido nesse momento, na questão de abrir a discussão, na questão de trazer no mínimo uma minuta de projeto de lei para que pudéssemos fazer esse debate com todos os funcionários. Né? Fala aqui também da questão do exemplo de outros municípios na mudança de diretoria para secretaria. É uma grande verdade. Eu participei desse processo quando trabalhava na cidade de Ibiúna, acompanhei algumas coisas da cidade de Pilar do Sul. Né, tenho amigos dentro daquela administração e em todas foram feitas gradativamente, da forma que eu coloquei no meu parecer. Gradativamente, porque a gente sabe que a realidade do nosso município é outra. Nós não temos dinheiro. E como que nós vamos negar que para uma reestruturação, uma mudança de cargo de secretário, não vai trazer despesas para o nosso município? Né? Não podemos falar, porque em um dos pontos do projeto, logicamente que não está sendo discutido agora, não está sendo discutido nesse momento, mas um dos pontos do projeto ele diz que é questão salarial dos secretários e vai passar por essa casa. Então, se fala de questão salarial, obviamente que não é o número que é hoje. Vai haver, nenhum secretário vai responder com o nome, porque a mudança de diretor para secretário, o secretário responde com o nome, adjunto à prefeita, todas as questões da municipalidade. As contas são inseparadas, cada gabinete com sua verba. Não é como é hoje. Então essa é a minha grande preocupação. Logicamente que o momento não é esse, mas nós como legisladores, nós temos que enxergar adiante. Vai chegar esse momento que o projeto de lei vai ter que partir de dentro dessa casa. E nesse projeto de lei vai ser discutido um aumento para os cargos de secretário, se falando de dinheiro, de salário. É uma verdade. Não podemos negar isso daí. E a minha grande preocupação, eu acompanho, eu acho que alguma coisa eu entendo, estou caminhando para o meu terceiro mandato dentro dessa casa e eu conheço o orçamento do município. Nós não temos dinheiro para fazer um aumento salarial para a grande massa, para o grande número de profissionais que a prefeitura tem, que é o que faz a máquina mover, gerar. É fácil a gente falar aqui de 10, 11, 12, 13, mas não de um todo, de um grande número, que é a nossa grande, que é a minha grande preocupação nesse momento. A gente espera que o município cresça em arrecadação, mas que vai haver esse choque lá na frente, é fato. Né? Que vai se falar lá na frente, olha, teve um aumento de, dá como exemplo, 50% de diretor para secretário e nós não conseguimos de 5%. Isso vai acontecer, é verdade. Então, essa é a minha preocupação e um dos porquês do meu posicionamento. Também fala aqui da garantia do plano de carreira para um todo. Gente, projeto de lei, no seu artigo 58, ele diz: o Poder Executivo dispõe de um prazo máximo de até 180 dias, contados a partir da publicação da presente lei, que é o que está sendo votado hoje, para adequar as estruturas complementares, internas, organizacionais das secretarias municipais e demais órgãos de assessoramento, em conformidade com as alterações introduzidas nessa lei. Então, veja bem, eu entendo que daqui 180 dias tem que chegar um documento para essa casa. Esse documento é o interesse da grande maioria? Ou é um cumprimento do que está no projeto de lei? Eu não tenho nada palpável. Também é um dos porquês que me coloco contrário ao projeto de lei. Eu não tenho nada em mãos. Eu hoje, se um funcionário que não faz parte dessa reestruturação me perguntar, daqui 180 dias, o que tem para a gente? Eu não posso falar. Eu não sei. Eu não tenho conhecimento. E isso para mim não me é justo. Esse é o ponto. Eu não tenho nada, irmãos. Eu não tenho o que falar para vocês. Para a grande maioria, desculpa. O que verdadeiramente vocês terão daqui 180 dias. Então isso é uma preocupação. E eu bati em todos os momentos de reuniões pedindo que se tivesse pelo menos uma minuta. É isso que eu queria. Para que a gente pudesse conversar com vocês com um documento em mãos. Infelizmente isso não chegou. Também justifica aqui o porquê do meu voto contrário, com todo o respeito que tem a administração, com quem elaborou e com os votos dos vereadores aqui. Estou colocando aqui o meu ponto de vista, o meu conhecimento e defendendo a minha tese, defendendo o meu porquê do voto contrário, sempre respeitando a maioria, que é o processo democrático. Também diz aqui, no artigo 21, para os efeitos desta lei, todos os cargos por ela criados, são em comissão de livre nomeação, exoneração pelo prefeito, cujas nomeações poderão recair sobre pessoas servidoras ou não do quadro funcional da prefeitura. Né? Então já fica bem claro, na escrita do projeto de lei, falta democracia. É de livre e espontânea vontade da prefeita ou do prefeito que está por vir, né? E eu acho que quando você pleiteia chegar a uma prefeitura, existe uma conversa e existem inúmeros partidos envolvidos numa eleição. E todos esses partidos teriam que ser ouvidos. Esse também é um dos pontos onde não concordo com o projeto de lei. Embora seja, assim, de direito, mas eu acho que a situação democrática do país nos permite que todos, independente do número de candidatos que colocaram, todos tiveram participação num plano de governo. E eu vou defender isso até o último dia. Então, não vou me estender mais. O meu parecer é bastante claro, né? No que diz respeito ao posicionamento. Sou contrário ao projeto de lei. Quero só falar de uma coisa aqui que me preocupa muito. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Todas em uma só pasta. Aqui nós falamos, quando fala de educação, o maior orçamento que o município tem numa pasta. E ele vai estar aqui, junto com a cultura, esporte e lazer. Lógico, são coisas que caminham junto, mas não necessariamente tem que ser discutida dentro dessa pasta. Porque a educação é o carro-chefe do município, é o carro-chefe do país. E sozinha fica amostras que nós temos grande dificuldade para tocar, gente. É uma verdade. Um diretor de educação hoje é tanto problema para se resolver, é tanta dificuldade, nós vamos estar aqui envolvendo mais pastas junto. Ou seja, será muito mais difícil para nós vereadores fiscalizar, cuidar, porque trata-se de dinheiros que não podem ser destinados a outros segmentos e sim para a educação. Envolverá veículos na mesma pasta, ônibus na mesma pasta, dinheiro na mesma pasta. Então, é um cuidado que se precisa ter também. Ah, isso já foi usado em outro município. Não interessa o que foi usado em outro município. Interessa a realidade do nosso município, que é bastante atípica em inúmeros municípios que foram aqui citados. Fica aqui, com todo o respeito, carinho, que eu tenho por todos os vereadores e todos que participaram desse projeto de lei. O meu voto é contrário. Respeito o posicionamento de todos vocês. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores, senhoras presentes nessa Casa de Leis novamente, funcionários públicos. Primeiramente, eu gostaria de colocar os senhores funcionários da responsabilidade que é administrar o município. Nós não podemos prever o futuro e achar que nós não vamos fazer nada. Nós não, desculpa, o executivo não vai fazer nada, vai colocar no papel e daqui 180 dias vai ser jogado uma outra coisa aqui e colocado a votação. Nós, vereadores, nós temos um compromisso com o município, com os moradores do nosso município, com os funcionários públicos também. Em momento algum, nós falamos que iríamos acertar a imposição de colocar um projeto aqui e aprovar. Sempre estivemos em discussão junto com o Poder Executivo para garantir melhoria para vocês, funcionários, a respeito desse projeto. Tanto que dentro do projeto existe a obrigatoriedade de se discutir junto com a classe em 180 dias. Nós não vamos discutir isso aqui daqui a 180 dias. Aprovou o projeto, o executivo vai estar conversando com os respectivos setores dialogando uma coisa que não existia até então. Aliás, é uma expectativa de vocês, funcionários, há 26 anos. Desde 1988, tem uma lei falando que nós temos que fazer isso aqui. Agora nós estamos fazendo. Isso é interesse de vocês. É uma garantia de vocês que daqui a 180 dias, vocês estarão aqui novamente reunidos, observando a nossa votação a respeito da segunda fase desse projeto. Se não tiver um consenso entre vocês, funcionários, nenhum de nós vai aprovar um projeto dessa natureza. É o que aconteceu com os professores. Foi bem citado. Nós colocamos um projeto, nós discutimos o projeto um ano e meio aqui nessa casa da alteração, e mesmo assim ainda houve algumas falhas que nós temos que ainda corrigir, mas nós garantimos para os professores uma boa parte das reivindicações. Vocês são testemunha disso, tem professoras aqui. Vocês sabem que nós lutamos para isso. Quem estava na negociação, no mandato passado, estávamos eu, o Adilson, o vereador Adilson, que encampamos, junto com o vereador Geraldo também, que depois de um certo tempo ele passou a entender a necessidade dessa negociação com os funcionários, que não poderia ser imposta do jeito que estava sendo imposta o plano de carreira dos professores. Nós começamos a trabalhar dentro desta casa, sempre pensando em melhoria dos funcionários públicos. E não seria agora que eu iria mudar essa opinião. Vocês podem achar que sim, mas eu vou provar para vocês que não. Há reivindicações que nós não podemos contemplar. A legislação nos barra, mas todo o direito que vocês têm junto ao processo de plano de carreira e que realmente for de direito, nós vamos lutar para que isso seja garantido. Não seria leviano e chegar para vocês falar que eu vou fazer e vou virar as costas e não fazer. Vocês confiaram em mim na outra discussão. Eu peço a confiança de vocês agora. Nós temos que colocar dentro desse projeto, colocar em mente que esse é o primeiro passo. E existirá um segundo passo. Aí sim, com a negociação com cada setor, que é a etapa onde discutiremos a fase organizacional da secretaria, onde existirá um secretário com a experiência técnica do secretário, competente na sua função, para que se discuta junto com os seus funcionários a melhor forma de organizar a sua secretaria. Desculpe, nobre colega Adilson, mas eu não aceito a atribuição de antiético que Vossa Senhoria me colocou. Porque tudo o que eu coloquei no papel, nós discutimos na sala de reuniões. Eu coloquei meu ponto de vista, fui voto vencido e coloquei o meu entendimento sobre o projeto num voto apartado, que me é de direito. Mas nós discutimos isso lá. O nobre colega Geraldo também estava presente, ele sabe do meu posicionamento. Nada do que eu coloquei no papel, no meu voto, nós não discutimos em sala fechada, na Comissão de Justiça e Redação. Quanto à escolha dos secretários, eu coloco que assumi um compromisso com os vereadores aqui presentes, que estaremos levando, reivindicando junto ao Poder Executivo a participação de cada um na opinião na escolha do secretário. É lógico que a prefeita, o Poder Executivo, é ele que determina, é ele que vai assinar a nomeação, é o que diz o artigo 21. Mas isso não fala que nós vamos discutir e nós vamos fazer apontamentos. Quando esta casa entender que o secretário não é capaz de se manter perante a sua secretaria, nós certamente iremos conversar com o executivo, tentando a negociação e a garantia de que seja escolhido o melhor secretário para o seu cargo. Quanto também a necessidade de enxergar se nós temos dinheiro ou não, nobre colega, eu acho que é complicado. O senhor mesmo colocou aqui, ó, a sugestão do senhor é separar educação, esporte e cultura. Seria a criação de mais 3 secretarias. Vai onerar mais ainda. Nós temos, nas nossas reuniões, o nobre colega solicitou a criação de mais uma secretaria, que seria a Secretaria de Habitação, que eu também, na época, concordei com o nobre colega, a necessidade da criação dessa secretaria. Seria mais uma. Mas a gente também tem entendimento que nós não podemos ir criando secretaria à torto e à direito, porque nós não vamos ter dinheiro. Nós vamos criar a secretaria com o que nós temos. É por isso que tem a junção de educação, esporte e cultura, apesar de serem independentes dentro do orçamento, porque as diretorias de esporte, educação e cultura serão mantidas e criadas. Pelo esporte também é departamento, não é diretoria ainda. Ela vai ter uma administração independente, mas sob a coordenação da diretoria, da Secretaria de Educação. Mas funcionarão independentes. É só para colocar a vocês, funcionários públicos, a intenção do Poder Executivo e desse Legislativo em garantir um plano de carreira a cada um de vocês. Repito, desde 88, cogita-se a criação. No governo passado, circulou-se um plano entre os funcionários, um plano de carreira. Circulou, andou para cá, andou para lá, mas não foi colocado. Não apresentaram o plano de carreira aqui no Legislativo. Nós não chegamos a analisá-los. Hoje não. Hoje existe um projeto aqui que está sendo votado. É real. Está no papel. Votamos, se aprovarmos, o Executivo tem 180 dias para fazer isso. E para fazer isso em 180 dias, a semana que vem já vai ter que começar a negociar com vocês. Alguns setores já serão procurados. Porque há necessidade de se otimizar tudo isso. Nós vamos ficar aqui agora sem secretarias? Não vamos discutir o plano de carreira de vocês? Seria mais fácil. Mas não, o Executivo está encarando de frente esse problema que, graças a Deus, com a ajuda de vocês, vai deixar de ser problema. Um problema de 26 anos, nós temos a perspectiva de 180 dias estarmos pelo menos com 80%, vamos ser otimistas, 80% com a classe satisfeita. É isso que nós queremos. Nós queremos que isso saia da discussão. e que seja a lei. Obrigado, nobre presidente.
Continua em discussão o projeto.
Nobre presidente, permita dispensar as formalidades. Quero agora sim saudar cada uma funcionário público municipal presente nessa sessão legislativa de hoje, e obviamente defendendo o interesse da categoria, defendendo o interesse daqueles que realmente fazem a coisa acontecer dentro da administração municipal. Quero aqui fazer alguns apontamentos. De fato, o vereador e presidente da Comissão de Justiça e Redação foi muito feliz na sua fala. Eu acho que de uma forma muito ampla esclareceu ponto a ponto o nosso posicionamento enquanto Comissão de Justiça e Redação a respeito do projeto na sua íntegra e nos seus pontos. Que eu queria levantar mais alguns aspectos. Embora seja um projeto distinto deste, eu alerto a administração para um ponto que me é, de certa forma, até constrangedor e me alerta em algumas coisas. Nós estamos com um projeto nessa casa, que é o projeto que cria a taxa de iluminação pública em Piedade. Nós sabemos que até o dia 31 de dezembro a prefeitura assume a iluminação pública municipal. É um projeto diferente, não tem absolutamente nada a ver com este, mas o orçamento é um só. O orçamento é um só. Se nós estamos falando em criar taxa porque o nosso orçamento é curto, é isso que a administração prega e é isso que a administração tem falado, ou seja, nós estamos criando formas de recurso para que a gente possa dar conta da iluminação pública, eu não posso, de forma alguma, votar favorável a um projeto que vai criar, onerar os cofres públicos, declaradamente onerar os cofres públicos. Esse projeto de reforma administrativa, no qual se cria próximo a 11 secretarias, próximo não, 11 secretarias, ele vai definitivamente onerar os cofres da Prefeitura Municipal. Então, essa contradição, total contradição, fica muito difícil para nós que fomos eleitos pelo povo e que temos obrigação de defender a população, fica muito difícil justificar um voto favorável a um projeto como esse. Outro aspecto muito importante, nobre presidenta desta Casa Legislativa, servidores públicos municipais. Quero não errar. Se eu tiver errado, que me corrijam. No último quadrimestre, a folha de pagamento da prefeitura fechou em 40,10% do orçamento. Ou seja, 40,10% do orçamento está comprometido com os servidores públicos municipais. Isso agora, já. Porque o quadrimestre, a prefeitura ela tem uma forma diferente, ela não é de dezembro a dezembro. Ela tem alguns meses a outro mês, ela completa um ano, não necessariamente em dezembro. Com o projeto de reorganização implantado, se ele for aprovado hoje, a estimativa que está no projeto é de se chegar em 48,20% em 2015. Agora, daqui a pouco, estamos quase virando o ano. E aí, eu acho que vale uma reflexão de nós vereadores e de todo mundo que aqui está acompanhando a votação desse projeto. Com a criação de 11 cargos comissionados, obviamente que o valor desses cargos não serão os valores atuais, eles serão atualizados dentro do cargo de secretário. Esses gastos devem aumentar consideravelmente. O limite prudencial que a prefeitura pode gastar, e aí o vereador Adilson falou bem aqui, com o funcionalismo é de 51,30 já alerta vermelho, né? Nenhuma administração corre o risco de passar dos 51,30, ou seja, a prefeita vai ter então 8,10% para serem investidos com os cargos comissionados, os cargos que estão sendo criados, ou seja, desse montante ela vai ter 8,10 para serem investidos com os cargos comissionados que serão criados por esse projeto que hoje será votado. Aí fica mais uma dúvida: onde vai estar o valor que será somente de 3,10 a ser investido nos servidores que ganham o piso, são concursados e, por exemplo, que ganham aí cerca de R$ 780, que é o piso hoje da Prefeitura Municipal. Então, percebe-se um número muito apertado, de somente 3,10% de todo esse montante, conforme a conta que nós fizemos, para ser investido com a grande maioria dos servidores. E aí, vereador Adilson, aí cai naquilo que você falou. O que virá daqui 180 dias para esta Câmara Municipal? A gente não sabe, não tem mãos. Se nós tivéssemos em mão, e aí o vereador Gil também tem debatido isso desde o início do mandato dele, nós precisamos adequar a administração pública. Nós precisamos modernizar a administração pública. Mas para que criar 11 secretarias, sendo que as essenciais para o desenvolvimento do município não estão nas 11? Todas são importantes, mas de repente 4, vamos adaptar o orçamento, de repente daqui 2 anos, 3 anos, mais 2. Por que 11, com todos comissionados? Aí, volto, vereador Adilson, não é de forma alguma criar polêmica, mas eu acho que quando vem para a Câmara um projeto dessa envergadura, vereador Ovídio, vereador Paulino, Samuel, vereador Guinho, vereador Camarão, um projeto dessa envergadura para a Câmara, alguns pontos devem ser considerados, inclusive a questão política. Sabe por quê? Porque muitos servidores públicos municipais que estão aqui, muitos vieram porque são concursados, outros vieram para ver realmente como funciona esse processo, enfim, vieram para acompanhar o processo, mas muitos estão tendo conhecimento na íntegra e no debate hoje, tenho certeza disso. Muito deles, não a grande maioria, mas muito deles estão tendo acesso a essas informações diferente daquelas que a administração levou nos setores, elas estão tendo informação hoje. Então, eu acho importante também dizer, e aí vereador Norton, me desculpe até colocar dessa forma, Vossa Excelência tem feito o papel de defender a administração pública, eu acho que isso é perfeito. Não tem aqui de forma alguma pontual a você ou a qualquer liderança do PSDB nessa casa, mas eu acho importante também dizer e até responder aos que nesse processo estiveram de setor em setor da prefeitura, da administração municipal, dizendo, levando informativo e dizendo aos servidores públicos, tentando levar a informação de que nós, que estamos contrário ao projeto, estamos atrapalhando a administração. Pois bem, o vereador Adilson, que é presidente da Comissão de Justiça e Redação e já foi membro da comissão na legislação passada. Presidente, você é testemunha, o próprio vereador Norton, que é da comissão, é testemunha. Nós, vereadores, e eu sou da comissão, nós, e sou da oposição, nós, vereadores, até o presente momento, até a presente data, eu quero dizer a cada um de vocês, não rejeitamos nenhum projeto do Executivo Municipal. Porque nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Pelo contrário, vereador Adilson e vereador Norton, nós instruímos os projetos que vieram com problemas na formatação textual, com problemas de dúbia, às vezes artigo, inciso com dubiedade de entendimento, problemas que vieram na redação. Nós da Comissão de Justiça e Redação, cada um desses vereadores, instruíram para que, da melhor forma possível, fossem aprovados todos os projetos de interesse coletivo e de interesse do município para a Prefeitura Municipal de Piedade da atual gestão. E não foi diferente na gestão anterior. O vereador Noto, que gosta de lembrar a gestão anterior, que eu acho que, vereador Noto, me perdoe pela pontuação, mas eu acho que a gestão passada ela passou. Eu acho que nós temos 2 anos da gestão atual e nós temos que discutir os projetos que são importantes para a gestão atual. Então, isso, vereador Adilson e vereador Norton, que são da Comissão de Justiça e Redação, isso dá aval de que nosso voto contrário a esse projeto mostra a nossa preocupação com esse projeto que está sendo aprovado e de forma alguma mostra qualquer situação política, de cunho político. Não. É de cunho extremamente administrativo e de preocupação com cada um dos servidores públicos, que são mais de 1.100 pessoas que trabalham nos serviços públicos municipais. E aí não tem como. Peço aos nobres colegas, vereadores, que analisem de fato o que se vem pela frente. Nós temos 180 dias, nós estamos em dezembro. O que vem em 180 dias? Para ser investido na grande maioria que ganhou piso, que são a grande maioria da administração pública, 3,10%. Eu, particularmente, acho um absurdo. Peço a cada um de vocês, vereadores, que botem a mão na consciência. Isso nós estamos votando contrário a esse projeto, porque nós queremos projetos que venham a esta casa e atendam a expectativa da grande maioria. É esse o nosso papel. O papel é votar pela grande maioria. É esse o nosso papel de legislador. Que analisem, e peço a vocês, a cada um de vocês, que analisem e que votem contrário a esse projeto, que a gente não tem noção nenhuma, como disse bem o vereador Adilson, do que será na vida de cada um e cada uma de vocês, servidores públicos municipais. Obrigado e boa noite a todos.
Continua. Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas de trabalho, também sou um funcionário público municipal há 27 anos, já tenho muito orgulho disso, passei já por 8 administrações e estamos aqui num momento único para nós, que desses 27 anos que eu estou lá é a primeira vez que existe uma oportunidade concreta de que algo seja feito em benefício de todos os servidores públicos municipais. Antes da discussão do projeto, só gostaria de rebater algumas coisas que foram faladas aqui pelo nobre colega Geraldo. Primeiro, a respeito da contradição sobre criar secretarias, que estariam criando despesas, e a criação da taxa de iluminação pública. Realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. A iluminação pública está sendo criada, essa contribuição para que possa ser feita a manutenção e ampliação da iluminação pública, porque a partir de 1º de janeiro de 2015, o município é que terá a responsabilidade de fazer isso, coisa que não era, não acontece agora. Então até 31 de 12 de 2014, essa responsabilidade não era do município, e a partir do dia 1º ela passa a ser. E realmente, nosso orçamento é curto, por isso é que se propôs a criação dessa taxa. Aliás, taxa essa que foi determinada, né, essa responsabilidade passou a ser dos municípios por conta de uma determinação do governo federal. Também com respeito ao impacto financeiro, os salários desses cargos que estão sendo criados agora não vão ser discutidos agora. Né? Então, quando for o momento, dentro da realidade do orçamento do município, esses valores serão discutidos por todos nós aqui. Essa decisão sai desta Casa de Leis, com todos os vereadores podendo dar a sua opinião. E lembrando também que na administração anterior, realmente passou e deixou sérios problemas para essa administração e para os municípios, para os nossos munícipes, ela não apresentou nenhuma proposta para melhorias do servidor público. Teve a oportunidade, teve 4 anos, mas infelizmente não apresentou nada de novo que nos desse aí a esperança de ter melhoras na nossa carreira, né? E lembrando que em termos de impacto na folha, a administração anterior beirou aí os 49-50% com gastos com a folha de pagamento. Bom, como falei, sou funcionário público há 27 anos e estou aguardando ansiosamente algumas promessas que são feitas às vezes em palanque e que nunca chegam a ser concretizadas, né? E acredito que esse realmente é um projeto que merece ser bem discutido, foi muito bem discutido com todos, com os vereadores, puderam dar sugestões, e agora é o momento da gente lutar pela aprovação dele, porque lá na frente os benefícios virão para toda a nossa categoria. Como o vereador Noto citou aqui, essa é só a primeira etapa. A aprovação do projeto, caso aconteça hoje, ela é só a primeira etapa. Acabando isso, nós vamos iniciar um diálogo, né? Nós, vereadores, vocês, servidores públicos, junto ao executivo, para que possam ser colocadas os nossos anseios, as nossas necessidades, e aí sim a gente vai buscar esse entendimento e fazer o que há de melhor para os servidores públicos municipais, que realmente são o que dão sustentação à administração, os que realizam, os que põem a mão na massa, que tem um valor incrível. Eu mais do que nem sei disso, porque conheço praticamente 100% dos funcionários públicos e sei das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia para realizar o nosso trabalho. Tem nos dado um pouco mais de condição essa administração, mas nós estamos lá, com chuva, com sol, trabalhando e dando o nosso melhor para os munícipes. Nem sempre somos bem compreendidos, mas estamos sempre fazendo o nosso papel. E aí, nesse diálogo que nós vamos abrir, tem algumas coisas que são muito importantes que eu, né, vou passar aqui, que seria a nossa evolução funcional, que nós temos apenas um acréscimo de 5% no nosso salário a cada 5 anos trabalhados, é a única coisa que nós temos no momento. Desvio de função, vários funcionários que são concursados com determinada função estão executando outra, né? Nós vamos discutir isso, fazer com que encontremos uma solução para que isso possa ser sanado, sem prejuízo ao servidor, para que ele possa continuar com os melhores vencimentos dentro da função que ele está executando. A valorização do servidor. A grande maioria, conforme eu falei, são ótimos servidores, que realmente vestem a camisa e desempenham. Mas, infelizmente, como em todas as categorias, existem alguns funcionários que não pensam igual. E às vezes até nos entristece, né? Fica aquela fama de que o funcionário público não faz. Faz sim e faz muito, como eu falei agora há pouco. Então, nós temos que valorizar. Quanto mais valorizarmos esse servidor público, mais ele vai render, mais ele vai ter condições de oferecer para o município. Aí ficou a dúvida sobre as garantias que nós temos de que essa discussão vai ser feita. A própria lei diz isso no seu artigo 58. A prefeita encaminhou um comunicado assinado por ela, né, dizendo que vai buscar o entendimento, que tão logo esse projeto seja aprovado, e eu torço para isso, o meu voto é favorável a isso, tão logo isso aconteça, as discussões irão começar, sim. Nós iremos cobrar, e vamos cobrar muito. Não é porque somos da base aliada, porque somos eleitos pelo PSDB, que nós não vamos cobrar. Estaremos cobrando igual cobraríamos qualquer outro partido que estivesse no poder. Tá? Daqui a 180 dias, a dúvida é o que virá. Virá o que vai ser discutido com vocês. Virá o resultado de tudo que nós conversarmos. Porque nós vamos fazer questão de estar acompanhando tudo isso. Tenho certeza que todos os vereadores dessa casa estarão imbuídos de muita boa vontade para acompanhar essas negociações e estar sempre ao lado do servidor público para que eles consigam os melhores resultados dessas negociações. Outra coisa que também vale a pena esclarecer é que, ao contrário do que tem sido dito, divulgado aí, redes sociais, o projeto não está propondo aumento de salário para os diretores. Ele está propondo a criação de secretarias com responsabilidades muito maiores, conforme já foi dito aqui. E, é claro, se a responsabilidade é maior, o vencimento tem que ser maior. É óbvio, quanto mais responsabilidade uma pessoa tem, ela tem que receber mais por isso. E esses salários, lembro mais uma vez, serão decididos por nós aqui. Ninguém vai pagar milhões para esses secretários, até porque o nosso orçamento não permite. Por que que nós precisamos dessa reestruturação? Hoje em dia, vocês sabem, acabei de falar, os nossos serviços nem sempre são tão ágeis como nós gostaríamos de fazer, como a população gostaria de receber, né? Trava-se em alguns aspectos burocráticos, estruturais, e acaba não acontecendo no tempo que todo mundo quer que aconteça. essa forma, com a criação das secretarias, vai permitir que essa administração se modernize, que ela vai ficar mais ágil. Atualmente, vocês sabem, é muito arcaico. Tem muita coisa que não vai, não anda, trava. E dessa forma, nós conseguiremos fazer com que o serviço melhore e seja mais ágil. Eu jamais faria qualquer coisa que fosse contra a minha categoria. Pensei muito, avaliei muito, conversei com vereadores que são a favor, com vereadores que são contra, tirei dúvidas e entendi que, dessa forma, nós seremos beneficiados lá na frente, sim. Teremos os ganhos que merecemos. Né? E não é interesse particular meu nesse projeto, porque eu não posso nem ser secretário. Se eu for aceitar um cargo de secretário, eu tenho que deixar de ser vereador. E eu tenho um compromisso com a população, com os meus eleitores, de não deixar esse cargo. Eu vou até o fim, lutando pelos munícipes e principalmente pela nossa categoria. Dessa forma, eu abro aqui o meu voto, sou favorável ao projeto e tenho certeza que, se tivermos tranquilidade, lá na frente nós veremos o resultado de tudo isso. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, muito boa noite a todos e a todas, e meus parabéns a todos que vieram aí. Na verdade, o parabéns é nosso por ter a oportunidade de tê-los aqui, a casa cheia. É tão bonito para a gente que está aqui representando vocês, poder olhar no olho de cada um e vê-los aqui participando das decisões que dizem respeito principalmente a vocês no município. Então, sobre a reestruturação, essa reforma administrativa, eu quero fazer uma observação de início, porque eu sou da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, e o voto dessa comissão, o voto no parecer, foi favorável ao projeto. Por quê? Porque a comissão analisa especificamente a questão financeira e orçamentária do projeto. Então, analisa qual que é a possibilidade desse projeto se enquadrar no orçamento do Executivo. Então, esse voto, eu acompanhei o voto do relator, do vereador Wagner, assim como do vereador Alê, que é o presidente da nossa comissão, mas é um parecer favorável à questão apenas financeira. Porque há possibilidade de criar essas secretarias no que diz respeito somente à questão financeira. Mas a questão financeira não é tudo, porque a gente privilegiar uma determinada camada da população, dos funcionários da prefeitura, 11 secretários e alguns diretores, em detrimento de todo o funcionalismo, da grande maioria do funcionalismo, eu acredito que aí não é justo. Então, por uma questão política, uma questão sim de justiça social, porque eu acredito na política pela justiça social, o meu voto é contrário a esse projeto, e ele é contrário por quê? Pela forma como esse projeto foi construído. Esse projeto, ele foi formulado para dar prioridades a alguns funcionários, ao alto escalão da prefeitura e determinados setores. Então, o conteúdo desse projeto, no meu entendimento, é um conteúdo falho, é um conteúdo incompleto, e é um conteúdo seletivo. Ele pega uma pequena parte apenas do funcionalismo público e trata desses cargos. Então, para mim, esse projeto é inadequado por conta disso. Mesmo porque os outros 90% do funcionalismo, 95% do funcionalismo, não vão ter qualquer benefício, a não ser que venha em 180 dias... esse outro projeto para relacionar esses 95%, que seria a grande maioria, dentro dessa reforma administrativa. Então, eu acredito que essa reforma está começando do teto, essa reforma está começando de cima. E se a gente quer fazer uma reforma verdadeira, uma reestruturação profunda, a gente começa da base, a gente começa do alicerce e não do telhado. Então, por isso, meu voto é contrário a esse projeto.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado pela maioria. Projeto de Lei número 14 de 2014, Executivo, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Comercial e Industrial de Piedade, a ACIP, e serviços de apoio às microempresas do Estado de São Paulo, SEBRAE, conforme especifica. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, pedindo parecer jurídico ao CEPAM.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 14, 2014. Parecer. Opinamos no sentido de ser oficiado ao CEPAM para que nos forneça parecer a respeito da matéria no que tange ao repasse para custeio dos salários de funcionários que serão contratados pela ACIP para a implantação de um PAE SEBRAE, posto de atendimento ao empreendedor, no município, quanto à legalidade do convênio a ser celebrada entre Executivo, a ACIP, Associação Comercial Industrial de Piedade, e o SEBRAE, Serviço de Apoio a Micros e Pequenas Empresas de São Paulo. Sala das Comissões, 5 de novembro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 36 de 2014 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis localizados nas áreas públicas declaradas de interesse social na forma que especifica. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura da emenda ao artigo 15 e dos pareceres.
Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda ao artigo 15 do projeto de lei 36 de 2014. Dá-se ao artigo 15 do projeto de lei número 36 de 2014 a seguinte redação. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e as despesas com execução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Câmara Municipal de Piedade, 6 de novembro de 2014, Wagner Satoru Momoshima. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 36, 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, com emenda. Sala das Comissões, 6 de novembro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Yoshio Nakayama, membro. Comissão Finanças e Orçamento. Relatório. Trata-se de projeto de lei enviado pela nobre chefe do Executivo, autorizando o Poder Executivo a alienar imóveis localizados nas áreas públicas declaradas de interesse social, na forma que especifica. Conforme consta da exposição de motivos que acompanha o projeto, a pretensão do Executivo é promover, através do Programa Federal Morar Melhor e do Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais Cidade Legal, a regularização do imóvel localizado no bairro Bom Pastor, nessa cidade, outrora pertencente à Sociedade Beneficente Irmão dos Pobres, promover a regularização do parcelamento do solo ali implantados. É o breve relatório. Voto. O projeto de lei não implica na abertura ou suplementação de recursos orçamentários, já que trata basicamente de matéria relacionada à questão jurídica, posto que tem como objetivo regularizar o assentamento de munícipes em área pertencente ao patrimônio público. De qualquer forma, entendo que deva ser alterada a redação no artigo 15, conforme emenda já apresentada nos autos. Assim, voto no sentido da aprovação do projeto de lei, Sala das Comissões, 10 de novembro de 2014, Wagner Satoru Momoshima, relator, acompanha o relator, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Comissão de Obras e Serviços Públicos, projeto de lei número 36. Parecer, somos pela aprovação do projeto de lei com emenda. Sala das Comissões, 10 de 11 de 2014, Gilberto José de Oliveira, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, a emenda. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a emenda pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 12 de 2014 do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Inclui no calendário oficial do município o evento Festa do Lavrador. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 12 de 2014. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei, Sala das Comissões, 6 de novembro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norte Oshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei, é o parecer, Sala das Comissões, 6 de novembro de 2014, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado, esta presidência agradece a presença de todos, desejando boa noite. Deus os abençoe.